Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, olhando para as negociações da soja lá na Bolsa de Chicago. Ontem você acompanhou com a gente aqui no Notícias Agrícolas, relatório do USDA, revisando aí a produção da próxima safra, produção elevada em relação ao relatório anterior. Consequentemente, teremos um estoque final também para a próxima safra bem acima aí, do que foi indicado no ano passado, nesse ano comercial, que encerrou agora no final de agosto. No entanto, o mercado ontem reagiu meio que na contramão dos números do relatório e encerrou de forma positiva. Hoje o mercado já voltou a sinalizar um viés negativo aí para os preços. E a minha pergunta para o Carlos Kogo, lá da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, que já está comigo aqui no telão. Seja bem-vindo, viu, Kogo? Obrigado pela participação. É justamente esse resultado de hoje é um reflexo retardado do resultado de ontem ou tem notícia nova aí no mercado, Kogo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. De fato, eu acho que é uma leitura, vamos dizer, retardada, né, do que ocorreu ontem. Né? Ontem, assim, só para todo mundo entender rapidamente, houve uma revisão esperada de uma safra, então, de uma safra recorde nos Estados Unidos, né, com uma área menor, o que é surpreendente, porque a área caiu 0,6%, a área plantada e a área colhida. Estimativa de produção de 127,7 milhões de toneladas, com atividade média de 3.550 quilos por hectare, que também é recorde dos Estados Unidos. Isso eleva o estoque de passagem deles no final do ano também, tudo isso é baixista do mercado. Então, essa combinação do relatório ontem e ainda no mesmo dia desse relatório, uma confirmação aí com dados do governo chinês, não do USDA, de que as importações chinesas de soja vão recuar na temporada 2018-2019, bem acima daquilo que o USDA está estimando, são dois fatores combinados que geram uma pressão baixista no curto, no médio e no longo prazo, uma vez que a colheita da safra norte-americana está se aproximando.
Agora, a China, essa revisão do governo chinês está indicando um consumo aí na casa dos 84 milhões de toneladas. Até que ponto a gente pode confiar nisso, hein, Kogo? É um trucão deles aí ou faz sentido essa redução, na sua opinião?
Eu tenho uma amizade com traders chineses, né, e eu seguidamente ouço deles a mesma coisa. Todo dado que vier da China tem que ser visto com todo o máximo cuidado possível, né? Então, eles estão estimando uma importação de 83,6 milhões de toneladas, que é mais ou menos, número redondo, 10 milhões de toneladas a menos do que eles importaram no ano passado. Em contrapartida, eles estão prevendo um aumento de mais de 4% no consumo. Então, isso pressupõe que se eles vão importar 10 milhões de toneladas a menos e vão consumir 4 milhões de toneladas a mais, o consumo interno de 110,6 milhões de toneladas, isso não viria tudo, então, de outras origens. Eles estariam, então, usando estoques internos, que todo mundo sabe que esses estoques internos, não só de soja, como de milho e de algodão, são uma grande incógnita, né? Então, pode sim haver um jogo político nisso tudo, que é uma tentativa de pressionar, de mostrar que a demanda por soja norte-americana vai ser menor em função da disputa comercial. Os Estados Unidos estão colocando tarifas neles, eles também estão impondo tarifas sobre a soja norte-americana e outros produtos. Pode também, evidentemente, ter um cunho político por trás disso tudo e os números não se confirmarem, porque, de fato, esse ano, no acumulado do ano, eles importaram menos. Eu acho que o número de importação vai acabar se confirmando num número menor, mas não tão pequeno como esse que eles estão lançando no mercado aí. Tá? É bem provável que o número fique, até nesse caso, muito mais próximo do que o USDA está estimando, que é uma estabilidade de importação em relação ao passado, que é uma coisa que nunca vista. Só para lembrar todo mundo que está nos assistindo, há 3 décadas seguidas não tem nenhum ano que a importação de soja tenha caído na China. Nenhuma vez.
A dependência dos Estados Unidos continua, então. De qualquer forma, em algum momento eles terão que voltar às compras. Talvez não nesse primeiro momento até a definição, ou pelo menos uma tentativa de definir aí essa questão da tarifação, mas é inevitável voltar a comprar dos Estados Unidos.
É inevitável, o Brasil deve ter um excedente exportável aí, vamos pensar em 2018, 2019, considerando que a gente está exportando de maneira absurdamente grande, esse ano vai terminar com os estoques de passagem próximo de zero, a nossa capacidade exportadora no ano que vem, mesmo com uma safra cheia, ela vai ficar ao redor de 75 milhões de toneladas. Então, não teriam nem o Brasil vendendo somente para a China, que não é o caso, não teria como atender a demanda chinesa. Então, eles teriam que buscar soja argentina, soja paraguaia, ambas safras devem crescer ano que vem, mas ainda assim vão precisar soja norte-americana. Um outro componente disso tudo é que a soja norte-americana provavelmente vai ter um prêmio em queda no trigo. E uma queda bastante forte, né? Em função de uma grande safra, uma safra recorde, da própria posição de tarifa de importação por parte da China, e isso vai gerar uma pressão sobre os prêmios dos portos americanos. Isso vai tornar a soja norte-americana bastante competitiva. Então, vai tão competitiva para outros destinos, como vai tornar competitiva para o próprio mercado chinês. E o trader chinês tem liberdade de comprar de quem ele quer. Não há um imposto da China sobre os Estados Unidos, mas não há uma ordem para não comprar dos Estados Unidos. São duas coisas diferentes.
Agora, soja barata nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a soja aumentando de preço em função dessa demanda agressiva da China. Existe então essa possibilidade de reversão aí de fornecedor, então, Kogo?
Ah, existe a possibilidade de reversão de fornecedor, sim. Uma coisa é clara, os chineses vão comprar, dentro do possível, tudo que eles conseguirem comprar de originação sul-americana. Isso não tem nenhuma dúvida, e o mercado de 2019 vai ser favorável para essa postura, porque nós vamos vir aí de uma recuperação da safra argentina na casa dos 36 milhões de toneladas para alguma coisa ao redor de 50 milhões, a safra do Paraguai aí rondando os seus 11 milhões de toneladas, talvez mais, e a safra brasileira vai romper a linha dos 120 milhões de toneladas. Então, a capacidade exportadora da América do Sul vai estar bem elevada em 2019. Então, já a partir de janeiro, a China vai ter como direcionar a maior parte das compras para o mercado sul-americano. O que vai pesar nessa decisão vai ser realmente os prêmios, né? Os prêmios vão ter que entrar num nível de equilíbrio, que hoje não existe, para que a soja brasileira e sul-americana permaneça competitiva. Os prêmios brasileiros explodiram, né? Eu acho que até, assim, para a gente fazer um balanço do que aconteceu até agora, de janeiro a setembro, o prêmio em Paranaguá subiu 182%, né? E o dólar 29,4%. Então, isso tudo mais do que anulou a queda em Chicago, a queda acumulada do primeiro vencimento é de 13,6%. De janeiro a setembro. Então, mais do que anulou isso, e o resultado disso é um aumento de preço em reais para o produtor do Mato Grosso, por exemplo, de 28% de janeiro até setembro, até a parcial de setembro agora. Então, aqui no Brasil, o caminho é inverso, o caminho é de alta e ainda com possibilidade de novas altas em outubro e novembro, frente a uma grande escassez interna, um ritmo de exportação violento de soja em grão, de farelo e de óleo. Prêmio baixou e voltou a subir, e o dólar nos níveis que nós estamos vendo aí, estratosféricos, né, acima dos 4,10. Então, a combinação é aquela famosa tempestade perfeita, o que leva sempre a ressaltar que é importante não esperar a entrada de 2019. O momento de venda da soja física brasileira é entre agora e setembro, e novembro, talvez dezembro, para fazer uma boa média para o saldo de quem ainda não vendeu toda a sua safra.
Mas a diferença, então, vem de dólar e prêmio. Esquece Chicago nesse momento, certo?
Realmente, se nós dependêssemos de Chicago nesse momento e colocássemos o valor de Chicago numa planilha, nós íamos encontrar margem negativa para a soja no sul, no sudeste, no centro-oeste, qualquer região do Brasil. Só com prêmio de 2,20 dólares por bushel sobre Chicago, para outubro aí pintando alguma coisa ao redor de 2,40 em alguns casos, tem clientes conseguindo prêmios de 2,55 dólares sobre Chicago, né? para outubro e para novembro, e ainda um dólar que até que chegue a eleição vai ficar volátil e vai ficar especulado, pode subir até ainda mais, o que resulta é isso, alta do preço no porto, alta do preço no porto e alta do preço no interior, mesmo já descontada a alta do frete, tá?
Ô Kogo, eu entendi, né, voltando um pouquinho para a questão de Chicago, que tem aí um período de pressão negativa nos preços que pode acontecer a partir de agora. Só que também preço barato de soja americana é preço que não remunera o produtor americano. Isso já começa a entrar no radar dos investidores de que o produtor americano pode reduzir a área da próxima safra dele? Ou ainda está longe para ser discutido esse tema?
Está longe da discussão entre os traders que operam em Chicago e está muito próximo dos analistas e dos estrategistas de empresas, né, que já estão claramente enxergando uma clara tendência de redução de área nos Estados Unidos. Mas, só para lembrar, foram dois pacotes de ajuda do governo Trump para os produtores americanos, tentando amenizar o prejuízo causado pela queda de preço. E para explicar melhor ainda, abrindo um parêntese aqui, quando você coloca um imposto sobre um produto, esse imposto é descontado FOB fazenda, ou seja, o imposto que a China colocou sobre a soja americana está sendo pago pelo fazendeiro americano, né? Então isso tem que ficar bem claro, ou seja, ele está recebendo hoje um preço e está prevendo receber um preço em 2019 abaixo do custo de produção. Não vai chegar e derrubar a área para zero, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Agora, uma queda de área nos Estados Unidos é uma coisa praticamente certa, e por menor que ela seja, ela vai ser altíssima no mercado, como uma queda de demanda pela soja norte-americana é baixíssima no mercado, mesmo com a demanda internacional forte.
Mas o subsídio prometido pelo Trump não muda esse cenário, não, Kogo?
Eu creio que não muda pelo seguinte fato: o produtor norte-americano ele não está mais acostumado a trabalhar ou operar e planejar em cima apenas de subsídios. Porque o subsídio é uma coisa que hoje tem, amanhã não tem. Então ele não pode fazer o planejamento dele em cima do subsídio, ele tem que fazer o planejamento em cima de preço. Subsídios agrícolas nos países ricos estão caindo já há muito tempo, já na última década toda. Ainda são elevados, estão caindo. Os subsídios estão crescendo nos países emergentes, especialmente na China. Então, o produtor americano sabe que não pode contar com isso. Isso é um refresco para ele, mas não pode fazer parte do planejamento diário dele.
Muito bem. Essa é a visão para a próxima safra nos Estados Unidos. A gente está só antecipando um cenário que ainda está longe de começar a discussão, mas o fato é que, a partir do momento que começarem essas especulações em relação à redução da área nos Estados Unidos, o preço tende a voltar a subir, então. É isso que a gente pode entender, Kogo?
O que a gente vê agora vai ser uma curva de baixa, que é uma combinação, né, toda encadeada, uma colheita recorde chegando no mercado, daí na sequência uma previsão de uma colheita também recorde na América do Sul. Então tudo isso em sequência deve pressionar o prêmio em todos os portos de todos os países, deve elevar a oferta em nível global, deve gerar uma relação estoque-consumo global no nível muito alto. Ou seja, deixando o mercado com um abastecimento muito confortável, para depois, mais adiante, essa curva apontar para uma estabilização e, na sequência, muito provavelmente, ela indicar uma reversão para uma alta, num primeiro momento que algum agente de mercado, seja governo ou não, começar mais claramente a traçar uma redução de área de soja nos Estados Unidos no ano que vem.
Mas pela sua experiência, vai ser preciso uma redução drástica, significativa, ou qualquer anúncio de redução já pode trazer esse cenário, essa mudança de viés no cenário dos preços, Kogo?
Não, uma redução pequena de área já é suficiente para fazer uma mudança de reversão de tendência, né? Lembrando o seguinte: esse ano, com uma área 0,6% menor, que já havia caído em função de uma série de coisas, né? Por incrível que pareça, a área já tinha caído nesse ciclo 18, 19 nos Estados Unidos, e mesmo assim, por benesses da natureza, eles estão colhendo uma safra recorde. Agora, uma queda mais intensa para os Estados Unidos, leia-se aí 1,5%, 2%, qualquer coisa nesse patamar indica uma oferta menor, porque mesmo que você tenha uma produtividade igual desse ano, 3,5 toneladas por hectare, você vai ter uma oferta menor. Uma oferta menor nos Estados Unidos, para a Bolsa de Chicago, é um fator amplamente autista, sem nenhuma dúvida, independentemente do que ocorrerá na América do Sul.
Muito bem. Voltando então para a América do Sul, você lembrou da grande oferta, da boa oferta que a América do Sul pode ter e tocou aí na questão da Argentina. Argentina voltando aí a produzir, né, depois da quebra desse ano. Agora, essa volta da Argentina, ela não vai ser limitada pelas tais retenções, Cogo?
Pois é, um assunto interessante, né? Até no primeiro momento, quando a notícia chegou no mercado, na verdade, só para entender, agora o governo argentino, vamos dizer assim, democratizou as retenções, seria o jeito certo de falar, né? E ele, na verdade, ele colocou, são chamados, na verdade, direitos de exportação sobre commodities primárias e commodities industrializadas, só para o pessoal que está nos assistindo entender bem, tá? Então, não foi uma retomada de retenções ou de direito de exportação somente sobre a soja, foi uma retomada sobre todos os produtos agrícolas, tá? Transformando isso tudo, o que aconteceu foi o seguinte: agora o imposto é sobre cada dólar exportado, correto? Não é mais agora como era antigamente. Você tinha um valor FOB referenciado pelo governo e tinha um imposto de exportação sobre esse valor FOB. Isso muda. E a interpretação da consultoria parceira da nossa na Argentina, que é a Agritrend, num artigo escrito ontem no jornal de Buenos Aires, é de que esse formato, por incrível que pareça, ele é menos danoso que o anterior. Porque ele em termos percentuais, ele implica numa taxação inferior à que estava sendo praticada para a soja e derivados. Ou seja, resumindo, a leitura é de que pode haver até uma reversão do desestímulo ao plantio de soja nessa próxima temporada, tá?
Ah,
E a
é?
Argentina voltar a ter uma área similar à do ano passado, já havia uma estimativa de aumento de área de milho, e também uma estabilização, ou quem sabe até daria tempo ainda, até porque o calendário é mais tardio, de um aumento na área de soja também. O Gustavo Lopes, diretor da Agritrend, ele fez um cálculo bastante simples, né? Então, na verdade, assim, com a nova fórmula, percentualmente cai mais ou menos 10 pontos percentuais a taxação sobre a soja argentina, tá? Então, na verdade, esse modelo novo, ele foi não é bom. É óbvio, qualquer imposto é ruim, né, Alex? Calma, não é isso que a gente está falando. A gente está falando apenas que a fórmula nova de imposto, ela é menos danosa do que a fórmula anterior, especialmente para a soja. Não para o milho, por exemplo, porque o milho não tinha imposto e passa a ter um imposto que vai dar mais ou menos 10% do valor FOB de embarque, tá?
E daí a
Que estava
conclusão
sendo.
é que isso pode até estimular o plantio.
Exatamente isso. Quer dizer, o que não tinha imposto passa a ter agora o imposto, e a soja, que já tinha o imposto, que era o mais alto de todos, passa a ter um imposto menor. Então, isso na prática pode levar, e considerando uma coisa, que outra coisa que o Gustavo comenta no artigo dele de forma muito interessante, considerando também que a taxa de câmbio é altamente atrativa na Argentina, né? Lembrando que o peso está no mínimo recorde, tá? Então,
Verdade.
tudo isso combinado, desse estudo que ele fez, combinado, mostra que está se revertendo a tendência para a soja na Argentina. Se a gente combinar isso com outro, com uma outra informação, que é a combinação dos dois maiores produtores da América do Sul depois do Brasil, a gente tem uma estimativa de ter uma safra no Paraguai de 10,5 milhões de toneladas, um crescimento de todo 5% em relação a esse ano, e de 50 milhões de toneladas na Argentina, contra 36 milhões no ano passado. Então, só nesses dois países juntos aí, a gente pode ter ao redor aí coisa ao redor de 15 milhões ou de toneladas a mais de oferta, se somar o que vem do Brasil, 20 milhões de toneladas a mais. Se a gente juntar isso com a oferta adicional nos Estados Unidos, vai ser realmente uma oferta acrescida à oferta global é bem volumosa, tá? Pode realmente pesar sobre os preços.
Agora, voltando um pouquinho para o Brasil, você lembrou que a questão de dólar e a questão do prêmio deixam aí o Brasil numa situação bastante confortável nesse momento e, inclusive, indicou aí a participação no mercado nos atuais níveis. Para a próxima safra, questão do dólar, obviamente, vai depender de quem for eleito, né, do novo presidente, e a questão do prêmio, você acha que continua?
Duas coisas separadas então, né? Vamos começar pela questão do processo eleitoral. Eu acho que um consenso que existe é que, independentemente de quem vai ser eleito, as consultorias de economia que estão sendo pesquisadas por agências de notícias estão indicando um câmbio menor no Brasil, né? Então, isso é consenso também. Há uma super desvalorização do real, e que vai ser compensado de alguma forma. Isso também está acontecendo com o peso argentino, e que vai ser compensado de alguma forma depois do processo eleitoral. Então, nós vamos sair de um patamar de 4,10, 4,15, 4,20, para alguma coisa aí ao redor dos, num primeiro momento, talvez, dos 3,80. Então, vamos, primeiro ponto, câmbio menor. Isso não resta, quanto menor não se sabe, mas um câmbio menor. Segundo ponto, prêmio menor. Isso não tem nenhuma dúvida. Se você olhar uma escala de prêmio que está sendo ofertado hoje, você vem numa escala que parte de 2,20, 2 dólares e 20 por bushel hoje, vai até 2,55 para as próximas 4, 5 semanas, e depois começa um decréscimo até chegar a ofertas que variam entre 90 centes de dólar até 1 dólar por bushel para março e abril do ano que vem. Ou seja, um dólar menor, prêmio menor e cotação futura um pouco maior nos contratos de vencimento mais longo. É inevitável que essa conta colocada numa planilha gere um valor em reais nos primeiros meses de 2019, pelo menos 10 a 15% mais baixo dos que estão sendo negociados no mercado spot hoje.
Mas ainda assim é remunerador?
É remunerador ainda, não tem dúvida, tá? Mas há de se pautar que a rentabilidade bruta e líquida da próxima temporada, indubitavelmente, vai ser mais menor em toda a região centro-sul do Brasil.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, então, a indicação é aproveitar até para a safra nova também, o momento é bom, Kogo?
Aí esse é um ponto interessante. Essa questão eu tenho respondido bastante, porque todo mundo faz uma leitura um pouco equivocada disso. Ah, o prêmio hoje está 2,20. E estão me oferecendo um prêmio de 1 dólar por bushel positivo, por exemplo, para março. E a leitura disso é uma coisa óbvia, né? Friamente você vê um prêmio em baixa. Porém, só para lembrar, existe um histórico de prêmios. Historicamente, o prêmio em março e abril, ele é no Brasil, se você considerar a média de 10 anos, ele é menos 0,40 a menos 0,60 por
Sim,
bushel, ou seja, negativo.
negativo, é
Então,
verdade.
o que eu estou dizendo é que o prêmio proposto ele é 3 vezes maior do que o prêmio que normalmente ocorreria para essa época do ano. Eu estou dizendo que o prêmio proposto é bastante atrativo. Tá? Tipo, não, eu não quero comparar ele com o atual, porque o atual é um ponto fora da curva. É só olhar um gráfico e ver que era um ponto fora da curva. Tanto é que nós batemos recordes mensais de prêmio durante todo o ano de 2018. Né? Uma situação completamente atípica.
Agora, a comercialização ela não está evoluindo por preconceito do produtor ao visualizar esses números menores de prêmio, de preço em Chicago, ou porque não tem negócios acontecendo em função dessa questão do frete? Qual que está pesando mais aí, Kogo?
Eu acho que tudo ao mesmo tempo, né? Entendo que tudo pesa, de alguma forma pesa, porque você tem um frete em alta, agora vem o um anúncio de que a ANTT vai fiscalizar o cumprimento da tabela de fretes, o diesel em alta vai acabar repassando novas, ainda outras novas possibilidades de alta do preço dos fretes, a dificuldade de contratar fretes antecipados para embarque, preços ofertados para safra futura abaixo da expectativa do produtor, dólar futuro no nível mais baixo do que o atual, a cotação futura em Chicago considerada baixa pelos produtores. é um elenco de coisas, realmente, né? Que, de certa forma, desestimula uma fixação futura. Então, fica difícil, realmente, recomendar uma venda da safra nova, mas algumas coisas podem ser feitas, como, por exemplo, fixar um prêmio. Para quem está achando esse prêmio ruim, deve olhar o passado e estudar tudo o que aconteceu. O prêmio que está sendo proposto é muito bom. Tanto é que quem está conseguindo compreender isso está fixando os prêmios para embarque, às vezes até mesmo sem fixar o preço da soja, deixando em aberto o preço da soja, ou fixando o preço da soja em dólar, ou tentando fazer alguma fixação em reais, em operações de call, de put, né? Fazendo algum tipo de proteção, tá? Para evitar alguma surpresa lá na frente. Agora, realmente é uma combinação de fatores que está levando e o produtor enxergando, acima de tudo, enxergando que o preço que é proposto é bem abaixo daquilo que ele recebe hoje. Isso é negativo, né? Claro.
Uhum. Agora, a gente tem ouvido alguns relatos de produtores mesmo, Kogo, fazendo a seguinte análise. Pode voltar a acontecer no início da safra do ano que vem, o que aconteceu nesse ano? A China vindo agressivamente comprar aqui e fazer com que esses prêmios de 100 passem a valer 200 ou até 250, que são os atuais patamares hoje. Você vê essa possibilidade?
Sim, vejo. É possível que isso aconteça sim. Se o movimento chinês se repetir novamente em 2019, os prêmios saem desse patamar proposto de 1 dólar por bushel e voltam de novo para a casa dos 2 dólares por bushel acima disso. Pode sim, não tem nenhuma dúvida. Quem está pensando assim não está pensando errado. Agora, ainda é uma futurologia, porque tem que ver qual é o comportamento do mercado, lembrando que, simultaneamente, os prêmios vão desabar nos Estados Unidos, né? Então tem que fazer essa conta de equilíbrio aí para ver, que muitas vezes o trader pode justamente ver isso, como já aconteceu durante esse ano também. Ele via o preço, um prêmio muito alto no Brasil e desviava compras para os Estados Unidos. Muitos países, além da China, fizeram isso. Então também tem a contrapartida em relação ao prêmio alto.
Quer dizer, é bom garantir, né, Kogo? Faz um pouquinho, vai garantindo, à medida que os preços forem avançando, vai fazendo um pouquinho e garantindo média, não é isso?
Exatamente, garantir média é sempre a melhor recomendação, e isso vale para o físico, vale para o futuro, tanto que se você olhar, bota na planilha preços de prêmios de dólar para outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, você pega o seu lote, divide em três, vende uma parte na segunda quinzena de setembro, a outra em outubro, a outra em novembro, vai fazer uma média excelente para o mercado de spot. E no futuro vale a mesma coisa. Se garantir uma parte, aí uma parte percentual pequena, com prêmio elevado, aí está garantindo um preço relativamente alto e depois deixa o barco correr e ver o que vai acontecer com os prêmios dos Estados Unidos, prêmios do Brasil, a atitude compradora da China, todas as coisas essas que estão em aberto, e o Ninho, né, que pode provocar quebras no norte do Brasil e tudo mais, tem coisas ainda que podem mexer com o mercado e gerar momentos ali em que o produtor pode entrar pontualmente no mercado e fazer vendas durante o final do ano e o início do próximo.
Muito bem. Meu caro Carlos Kogo, muito obrigado pela aula, obrigado aí pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre, viu, Kogo?
Eu agradeço a participação, muito obrigado e um bom trabalho a todos.
Um abraço, Kogo, até a próxima. Tá aí Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, analisando os cenários. Para o Kogo, a tendência de preços lá em Chicago é de queda nesse momento. Você tem aí uma pressão de entrada de safra, você tem uma super oferta vindo dos Estados Unidos, você tem aí a questão do plantio andando aqui na América do Sul e as tendências aí, num segundo momento, de safras também cheias na América do Sul. Isso tudo deixa um período aí importante de pressão sobre os preços, mas até o momento em que começarem a se falar aí sobre a redução diária no plantio de soja lá nos Estados Unidos, que seria inevitável com os atuais patamares de preço, segundo analisou aí o Kogo. Quando isso acontecer, o mercado tende a retomar o movimento de alta, portanto, tem aí uma barrigada agora nos preços, na avaliação, obviamente, do Carlos Kogo, e uma retomada a partir do momento que se começar a discutir o tamanho da safra lá nos Estados Unidos e se confirmando aí uma redução da produção por lá. Aqui no Brasil, a gente tem ainda um mercado descolado de Chicago. Você tem acompanhado com a gente que, à medida que Chicago está caindo, aqui no Brasil a gente vê os preços em reais, inclusive, evoluindo em função de dólar e de prêmios. E essa valorização tende a continuar ainda por algum tempo e isso vai dar sustentação para os preços e garantir um bom rendimento aí, uma boa receita aí para o produtor nas negociações da safra velha. Da safra nova, o Kogo alertou para as oportunidades que podem aparecer, que é importante você participar do mercado. Existe essa incógnita ainda da questão dos fretes, que não está muito certo, mas a partir do momento que tiver uma definição sobre isso, participe do mercado, porque apesar de termos essa grande possibilidade de uma China comprando muito na hora que a safra brasileira entrar e isso ajudar a fazer os prêmios se elevarem novamente, como a gente viu acontecer nesse ano, isso é um exercício de futurologia, a gente não sabe o que pode acontecer nesse meio de caminho. Então, deu lucro, participa um pouquinho do mercado, não deixa de negociar não, vai garantindo aí a sua média de preço, essa é a dica do Carlos Kogo, tá certo? Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela, setembro, 8 dólares e 22 centes por bushel, queda de 6 pontos mais 25, novembro, 8,33, queda de 6 pontos mais 75, janeiro, 8 dólares e 47 centes por bushel, queda de 6 pontos e meio, e o março, 8 dólares e 59 centes por bushel, perdendo 6 pontos mais 25. Vamos aos números do milho, que também encerrou de forma negativa hoje. Setembro, 3 dólares e 36 centes por bushel, 5,25 de queda. Dezembro caiu menos, 2 pontos de queda, 3 dólares e 50 por bushel. Março, 3 dólares e 62 por bushel, perdendo 2 pontos mais 25. E o maio, 3 dólares e 71 por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25 também. E para finalizar, o trigo, que fechou para setembro com queda de 10 pontos a 4,71, para dezembro 4 dólares e 97 por bushel, recuando 9 pontos mais 75, o março 5 dólares e 17 por bushel, 9,25 de baixa, e o maio 5,33, queda de 8 pontos mais 25, ou seja, todos os mercados lá em Chicago, os mercados de grãos pelo menos, encerrando aí no vermelho no dia de hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho tem mais informações e novas notícias para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente!